Você ouve o programa André Miguel Baroni. Música, entrevista, informação e bate-papo aqui na Rádio ABC. Não perca!
O aplicativo da Rádio ABC está bombando. Além de ouvir a nossa programação com alta qualidade, você também pode acessar as nossas redes sociais. Baixe agora no seu celular e venha ouvir a Rádio ABC, a rádio que está ao seu lado.
Boa noite, Brasil, com Clemente Maurinho. Todo domingo, das 10 à meia-noite, na Rádio ABC. Estava aqui agora. ZYK 651, Rádio ABC. 1570 para toda a Grande São Paulo. Via internet para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado. Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Pontualmente 8 horas, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois Adivan Alves com o Interatividade. Adivan Alves está deixando aqui os estúdios da ABC. Um abração para ele, excelente programa. Nós estamos chegando agora com esse programa Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã com esse programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa de várias formas. Pode ligar para a gente aqui. 44-35-9020 é o nosso telefone fixo. Pode ligar também no celular 997-666-555. Se você preferir, manda mensagens para a gente via SMS ou WhatsApp 997-666-555. Pode mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Se você ainda preferir escrever, manda para a gente aqui uma cartinha, rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Lembrando que nós também estamos no Facebook, você acessa a nossa página / Semeando a Boa Nova. Vai lá, curte, compartilhe a página e você vai concorrer como um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, aqui de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Queremos lembrar que você pode ouvir o nosso programa em tempo real pela internet, www.radioabc.com.br, ou, quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no semeador.org. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita do outono brasileiro aqui em São Paulo, previsões de 21 até 26 graus. Nós estamos com a equipe Apóstolos nos telefones, hoje lá o Danilo atendendo lá as ligações, fazendo a você contatar com a gente aqui. No apoio, também o Danilo. Nos comentários, o Hélio, o Fernando e a Clarissa. Lá na mesa de som, Marcelinho fazendo esse som bonito chegar até você aqui, nosso amigo corintiano, fazendo saudação para todo mundo lá, festejando os resultados dessa semana. O Oswaldo está dizendo que é corintiano também, viu, Marcelinho? Tem mais um corintiano aqui, ó. Mais um aqui, ó. Tem dois aqui, ó. Tá bom, tá vendo? Olha só como são as coisas, hein? E nós estamos aqui, todos apostos, para hoje falar sobre vida e obra de Chico Xavier. Para isso, nós estamos recebendo aqui com muito carinho os companheiros de trabalho da Doutrina Espírita, o Rubens Geminazzi, também o Oswaldo Godoy. Aliás, o Oswaldo Godoy é lá do IDEAL, Instituto de Divulgação e Editora André Luiz, né, que fornece os livros aqui para a gente, né, um dos nossos fornecedores de livros aqui. E também no estúdio Joel. Joel que vai falar com alguma coisinha para os nossos ouvintes também. Eu quero saudar a todos vocês, dar o que vocês deem uns bons dias para a gente aqui. Rubens, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, querido Turíbio, aos nossos queridos ouvintes, que hoje estão com certeza mais atentos porque Chico Xavier realmente traz toda uma curiosidade, né, da sua vida e de suas obras. E aqui nós estamos para isso.
Muito bem. Oswaldo, bom dia. Seja bem-vindo aqui à Semana da Boa Nova, viu, Oswaldo?
Bom dia a todos. É uma alegria muito grande. Uma oportunidade como essa de falar de Chico Xavier é algo da coisa mais importante da minha vida. Os momentos que convivi com ele, tive a oportunidade de escrever este livro dos meus 40 anos com Chico Xavier, que estou entregando a vocês. E não tem limite. Chico Xavier, na minha vida, já esteve na minha casa, já dormi na casa dele, já serviu chazinho na cama para mim. Quanta coisa, viajei com ele por todo o Brasil. É algo muito, muito, muito especial mesmo. Muito obrigado a vocês.
Nós vamos ter a oportunidade de explorar bastante isso hoje, viu, Oswaldo? Vamos conhecer esse seu arsenal de informações aí sobre o Chico Xavier. Joel, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Semana Boa Nova. Fala aqui, dá um bom dia para os nossos ouvintes aqui.
Muito bom dia a todos os ouvintes. Agradecemos mais essa oportunidade. Já estivemos aqui outras vezes com muita alegria. Eu aproveito para cumprimentar os nossos conterrâneos do antigo Alto da Serra, hoje Paranapiacaba. Um abraço a todos.
O Joel é de lá, né, Joel? Muito bem, aqui da região, né? Marinho, queria fazer um comentário?
Não, eu queria, antes de nós darmos sequência aqui, Toribio, sugerir aí que o nosso companheiro Rubens pudesse colocar para nós alguns entendimentos que nós tivemos antes do programa, de qual a razão que nós estamos pondo este tema no dia de hoje, para explicar, começar, quando ele for falar, para explicar, para começar por aí, viu?
Bom, então vamos fazer o seguinte, como o tema de hoje é vida e obra de Chico Xavier, aliás, você vê que tema importante, vai ligando para a gente aqui, vai dando informações, vai entrando na nossa página no Facebook, a Clarice daqui a pouquinho está postando uma foto aqui desse trio maravilhoso de convidados hoje aqui, mas vamos começar já então, Rubens, explica para a gente, Rubens, por que é que hoje é um dia para a gente falar da vida e obra de Chico Xavier?
É um dia que também é um dia especial, porque falar da obra de Chico Xavier sempre será um dia especial, né? Em qualquer momento,
é verdade,
em qualquer mês ou em qualquer ano, ou seja lá onde for. Porque dia 2 de abril agora se deu o nascimento de Chico Xavier, esse espírito maravilhoso que chegou até nós aqui no planeta terreno, né?
Que beleza, hein?
E ele, provavelmente, para nós, hoje falar, antecipando esses dias, que no dia 2 será sempre uma alegria.
É, estamos, né? A semana, né?
Principalmente para os ouvintes, né? Que terão, assim, muita informação sobre Chico Xavier. Né?
Muito bom. Bom, Oswaldo, você que teve aí bastante contato com o Chico, até reproduziu aí os momentos que você esteve nessa obra maravilhosa, o Oswaldo está até trazendo um livro aqui, Nossos Momentos com o Chico Xavier, né, que retrata aí os seus momentos com o Chico, etc. Conta pra gente aqui, Oswaldo, como é que nós podemos definir, você que conviveu, sentiu o Chico bem de perto no seu dia a dia, como é que nós podemos definir a principal missão que o Chico teve na vida dele, hein? Qual é? Como é que a gente pode definir isso, hein, Oswaldo?
É algo indescritível. O que Chico fez, e ele ainda continua fazendo, porque a sua obra está aqui, nós continuamos, são mais de 400 livros, a nossa editora tem 75 livros de Chico, e para você ter uma ideia, nós iniciamos também em 1975.
Olha que coisa,
a nossa
bela
editora,
obra,
a nossa editora foi o Chico que nos convidou a constituirmos esta editora, que ele queria distribuir alguns livros para nós, para fazer a divulgação da doutrina. Então, desde 1975, nós convivemos com ele, temos tanta coisa, tanta passagem, tantos momentos, é indescritível mesmo, marcou muito na vida de minha família, de meus filhos, que passaram dentro deste livro. Tem o tema dos acontecimentos da minha casa, da minha família, da minha esposa, que ele sempre dizia para mim assim, como vai a nossa Lourdes, como vai o nosso Oswaldo, tudo que era meu era dele também. Então a expressão dele era algo muito marcante.
Uma relação de proximidade,
Nossa Senhora,
né, Oswaldo?
Muito, muito, muito. Eu dormia na casa dele, ele servia chazinho na cama. Entendeu? Sonhava com ele em São Paulo. Quando eu ia contar o sonho em Uberaba, ele contava, ele falava: não, Oswaldo, nós estivemos juntos. E ele contava o sonho inteirinho. Eu chorava como criança, porque eu iria contar esse sonho para ele.
E ele já sabia.
Retratou que de fato nós estivemos juntos.
Espetacular.
Se você me permitir, depois
claro,
eu conto esse sonho.
Tá bom, né? já você vai contar pra gente aqui.
Mas, Oswaldo, e depois eu gostaria de ouvir também o Rubens, porque a convivência do Rubens com o Chico também foi intensa. Na opinião de vocês, qual que você acha que foi a missão dele na Terra?
Eu?
Do Chico.
Eu? Ah, olha, a missão do Chico na Terra foi mostrar a pureza, a doutrina, o trabalho, a disciplina. É, tudo isso ele nos alertava que nós tínhamos que fazer. Para vocês terem um exemplo disso que nós estamos dizendo, uma vez eram 4 horas da manhã, eu estava dirigindo o carro, voltando de Sacramento para Uberaba, e ele sentado no banco de trás, eram 4 horas da manhã, eu estava com muito sono, né, dirigindo o carro, e abri os vidros e toquei bastante, correndo bastante, e ele falou: Oswaldo, posso lhe falar uma coisa? Eu falei: lógico, Chico, pode falar sim. Olha, meu filho, não estou lhe chamando atenção, hein? Preste bastante atenção. Eu falei: pode falar, Chico, fala. Olha que os 80 por hora já se passaram há muito tempo, Oswaldo. Eu quero dizer a você que eu estou nas tuas mãos. A responsabilidade é sua, ele falou. Meu Deus do céu, acabou o sono, né? Já passamos para menos de 80 e fechei o vidro. Acabou o sonho, acabou o sono, acabou.
8 horas e 10 minutos, nós estamos aqui falando sobre a vida e obra de Chico Xavier, programa Semeando a Boa Nova, hoje recebendo aqui com muito carinho esse trio maravilhoso, o Rubens de Miniage, o Oswaldo Godoy e o nosso querido Joel, que estão aqui falando sobre a vida e obra de Chico Xavier. Mas, o Rubens, a gente está falando aqui do Chico, e vocês, você, o Oswaldo, o Joel também, mas vocês com uma intensidade muito mais forte, né? Tiveram nossos contatos com Chico Xavier, a vida, reproduziram aí, nas obras reproduzidas aí dele, que vocês tão bem caminham. Você, inclusive, é um grande difusor da obra do Chico Xavier nas redes sociais, né? Conta pra gente aqui qual a importância que o Chico Xavier tem no Espiritismo, para o Espiritismo. Por que que o Espiritismo usa o Chico Xavier e qual a importância dele para essa doutrina tão importante, tão bonita?
Bom, a importância dele, primeiramente, porque a sua mediunidade traz a oportunidade dos Espíritos se apresentarem, né? Claramente e perfeitamente através dos ensinamentos de Cristo, de Jesus. E a sua missão é essa, é realmente trazer essas informações da espiritualidade através da sua mediunidade. Porque quem conheceu Chico Xavier em termos pessoais, pessoa humana, vai perceber a qualidade de Chico Xavier. Ele, na realidade, não é um ser comum, podemos colocar assim. É um ser humano, mas não é um ser comum. É um ser realmente escolhido para essa tarefa de trazer a doutrina espírita na sua parte fiel ao que ela realmente se determina, a fidelidade aos espíritos.
É uma vida dedicada à obra espírita, né? Você poderia, a gente poderia dizer, eu vou fazer uma afirmação que quero que você confirme ou não, né? O espiritismo sem o Chico Xavier seria o mesmo?
Olha, a doutrina seria a mesma, porque não existe pessoas definidas para ser o dono da doutrina.
Uhum.
Porque senão nós diríamos que Kardec seria o dono da doutrina. Porque todo ser humano tem a chance e a oportunidade. Por isso Jesus disse, né, que ele não contou toda a história, porque ainda não estávamos capacitados para entender na época.
Uhum.
Mas hoje, com a doutrina codificada por Allan Kardec, nós temos toda uma informação, o que é realmente doutrina espírita.
Mas o Chico esclareceu, ela mostrou de uma maneira inconfundível, né?
O Chico colocou a sua disciplina, a sua alma e seu corpo.
Uhum. Marinho.
Eu peço licença aqui ao Oswaldo e ao Rubens para acrescentar também alguma coisa a isso, né? Eu acredito que, como foi bem colocado pelo Rubens, a doutrina espírita é a doutrina espírita, né? Quer dizer, ela é a doutrina que veio para o Kardec, não é? E está aí para a gente estudar, coisas que muitas pessoas ainda acham que já conhecem, mas não conhecem o suficiente, porque não estudaram o suficiente ainda. Nós mesmos estamos a cada dia aprendendo mais coisas, aprendendo mais as entrelinhas que estão ali nas obras da codificação. Mas nós não podemos deixar de considerar que Chico Xavier, que vivenciou isso, ele trouxe o grande exemplo da vivência que está ali. Quer dizer, como grande espírita, ele praticamente não só ensinou através da sua maneira de ser, através da sua, dos seus exemplos, através dos casos que são conhecidos, como estimulou a muitas iniciativas por esse Brasil e no exterior afora, para que outros centros, outras casas fossem fundados, que fossem orientados, não é? De uma certa forma, nós mesmos bebemos um pouco nessa fonte também, quando fomos fundar uma instituição espírita em São Paulo, e ele acompanhou aquilo conosco, e nos ajudando a entender o que é o certo e o que é o errado, segundo os princípios doutrinários, né? Então eu concordo com o Rubens, a doutrina seria a mesma, mas o espiritismo foi diferente, porque ele realmente, no Brasil principalmente, porque ele deu todo esse empenho de esclarecimento, desenvolvimento, exemplo, mostrando como é que é o certo, né?
É o toque, a dedicação, né? O envolvimento pessoal, né? Algo no interior dele que estava ali colocado na doutrina, né? Joel, você que é um grande tarefeiro também das casas espíritas, né? A gente pode dizer que o Chico Xavier, ele é respeitado, né? Até hoje, né? Muito reconhecido e será eternamente, né? Pela obra, pela grandeza da sua construção, né? Ele é respeitado também pela maioria das outras crenças religiosas, né? Qual é a razão desse respeito, dessa credibilidade que o Chico angariou junto também às outras religiões?
Perfeitamente. O Chico é um exemplo de vida para nós. Nós, como participamos de casas espíritas em São Paulo, na Casa de Paz e Amor, ali no Cambuci, no Ipiranga, aqui em Santo André, no Semeador, a gente tem sempre na lembrança, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, a obra de Chico Xavier. Ele nos ensinou muito da doutrina. O espiritismo é o mesmo, mas a obra do Chico Xavier está no coração de todos nós, não dos dirigentes das casas, mas dos frequentadores das casas, da casa espírita. Lá no nosso centro espírita, o Chico Xavier é um exemplo, sempre falado em palestras, em vídeos, em comentários, em atitudes. É a atitude do Chico Xavier sempre que nós nos baseamos na nossa vida.
E o que leva o Chico a ser valorizado também por outras crenças que cultuam, que falam de Jesus e Deus, mas não são espíritas? O que leva o Chico a ser valorizado por essas outras religiões?
A sua vida. É um exemplo de vida que ele nos deu. Os livros, as palestras que nós ouvimos, o filme que foi passado. Quanta gente que não é espírita foi assistir o filme e voltou encantado com os exemplos de vida que Chico Xavier nos deu.
Quer dizer, a caridade não tem religião, né? A caridade está aí para todos, né? 8:17, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM, ou você nos ouve também pela internet, www.radioabc.com.br. Hoje o tema do nosso programa Semeando Boa Nova é Vida e Obra de Chico Xavier. Estamos recebendo aqui com muito carinho o Rubens Geminiage, Oswaldo Godoy e também o Joel, que estão falando aqui desse tema tão importante que é a vida, a obra do Chico Xavier. Bom, nós temos aqui no nosso programa uma sessãozinha onde eu pergunto para os nossos convidados, né, uma palavra só, uma palavra que se refira ao tema de hoje. E depois, no final, a gente pede para o convidado explicar por que ele escolheu essa palavra. Se a gente quisesse resumir, que palavra a gente poderia usar em relação à vida e obra de Chico Xavier? Rubens, qual é a sua palavra especial de hoje? Depois você explica para a gente por quê, lá no final do programa.
Honestidade,
essa é a palavra que o Rubens está colocando para a gente aí, depois ele vai explicar para a gente. Oswaldo, qual é a palavra especial que você usaria para se referir à vida e à obra de Chico Xavier?
Disciplina.
Disciplina, ótimo. Depois você vai explicar para a gente por que a palavra disciplina está associada ao Chico Xavier. Joel, qual é a sua palavra especial aí relativa ao tema vida e obra de Chico Xavier?
Humildade e amor.
Humildade e amor. Então, está aí a expressão humildade e amor, essa dualidade aí que nos deixa aí sempre sintonizados ao Chico Xavier. Aliás, é muito marcante isso, né? Eu queria colocar aqui para vocês uma situação que, com certeza, vocês que tiveram o contato com ele muito intimamente, vocês perceberam, vivenciaram, né? Puderam ter muito mais, vamos chamar assim, muito mais informações a respeito dos resultados, né? Porque através da psicografia, da mediunidade dele como médium escrevente, né, Chico Xavier produziu mais de 400 livros, nós sabemos disso, né? Mais de 400 títulos foram produzidos pelo Chico. É possível a gente saber os resultados, o impacto que esses livros tiveram nas pessoas que leram esses livros? Nós temos alguma situação que vocês que tiveram a oportunidade de vivenciar isso, vocês sabem de situações do que gerou como resultado nas pessoas que pegaram essa obra e leram? Vamos começar pelo Rubens. Rubens, você tem essa informação? Tem alguma coisa que você lembra assim que possa relatar para a gente?
Bom, vamos começar pelo número de espíritas que vieram para a doutrina e que aumentou esse número, né?
Uhum.
E Chico tem essa influência, né, desse aumento de espíritos. O aumento das casas espíritas, porque cada pessoa que ia para Uberaba e se visse amparada ou reconhecida ou orientada por Chico Xavier, saía de lá com o firme propósito de abrir uma casa espírita para dar condição que a doutrina realmente operasse a favor daquele necessitado.
É.
Então a doutrina cresceu no sentido pessoas, créditos, a credibilidade, mas a doutrina ela é única. Na verdade, agora o crescimento está na atuação das pessoas. Por isso me vem à memória quando Jesus diz, né, muitos serão chamados, porém poucos serão os escolhidos. Porque os escolhidos é que fazem a coisa andar, a carruagem seguir.
Quer dizer, o Chico foi um grande influente, né?
Total.
Para a difusão do espiritismo,
total,
a construção de uma obra bonita de caridade,
total,
e amor, né?
Porque de qualquer maneira ele colocou sua vida na doutrina, né?
Ok. Oswaldo, agora com você. Dá para a gente identificar resultados, os impactos que os livros do Chico trouxeram para as pessoas que leram essa obra dele, que leram pelo menos um livrinho do Chico?
Eu tenho absoluta certeza que todos aqueles que leram algo de Chico Xavier, alguma coisa que ele recebeu mediunicamente, essa tarefa, esse trabalho, imaginem vocês, mais de 400 livros, um homem que não descansava, um homem que o descanso dele era 2 horas por noite, tudo era trabalho, trabalho e mais trabalho. E nos trabalhos que recebia o povo lá no centro, ele trabalhava 6, 7, 8 horas, saía e ainda não ia para casa dormir, não. Nós saíamos de lá e íamos ainda, após tomar o chazinho, íamos ainda em alguns lares, isso de madrugada. 4 horas da manhã, 3, 4, 5 horas da manhã. E depois que das 5 horas, 6 horas ele ia deitar e dizia assim, às 9 horas de volta,
disciplina
que nós
total
vamos
mesmo
continuar a tarefa. Um dia nós chegamos lá, 9:15, ele já havia saído. Nós imediatamente fomos no lugar que sabíamos que ele ia. Quando chegamos no local, ele sabia que nós estávamos chegando, ele falou, chame o Oswaldo para mim. Eu falei, oh, Chico já está me chamando, que beleza. Cheguei lá, ele falou, Oswaldo, nós falamos 9 horas. Disciplina, meu filho, precisamos de disciplina. O trabalho nos chama. Chegue sempre. Se o presidente da república te chamar para um almoço ao meio-dia, que horas você chega? Ah, chegou 11 horas, eu estou lá. Então, faça a mesma coisa com as demais pessoas do mundo, Oswaldo. Você tem pedreiros, serventes de pedreiro. Não deixe ninguém esperar por você. Chegue sempre antes, No trabalho espiritual, se o trabalho é às 8 horas, chegue 7h30, 7h15, porque os amigos espirituais chegam sempre muito antes para preparar o local. Aqui vocês hoje mesmo não foi preparado para nos receber. E quem somos nós? Insignificantes, nós não somos ninguém perante o trabalho que nós conhecemos de Chico. E ele nos alertava da necessidade, da disciplina.
É que hoje para nós aqui vocês são muito especiais, né? Vocês aqui hoje representam um trio de especialistas, né? Pessoas que estão com a gente aqui numa condição bastante marcante, né? Falando da obra do Chico Xavier, né? Joel, agora você, qual que a gente pode dizer do impacto, né? Dos resultados que a leitura destas obras do Chico deixou nas pessoas? Tem algum exemplo assim que você queira citar? Pode citar.
Eu peço licença para dar testemunhos daquilo que a gente percebe, que a gente vive no nosso centro espírita. Não tenho a vivência que o Rubens e o Oswaldo tiveram junto com o Chico Xavier, mas a gente vive o Chico Xavier na nossa casa espírita Paz e Amor, lá em São Paulo. É, o testemunho das pessoas que frequentam, que procuram os livros, que dizem que gostou do livro, que mudou a vida. E eu peço licença para dar um testemunho da minha família, minha filha, que frequenta aqui há mais de 20 anos aqui o centro espírita em Santo André, Irmão Romano, que lê o livro de Chico Xavier e fala: pai, que maravilha. E a vida dele, do meu genro, da minha neta, mudou por causa das leituras, dos exemplos de vida do Chico Xavier. É um testemunho só, mas é um testemunho que eu vivo plenamente quando a gente acompanha a evolução que houve, não só nos frequentadores da nossa casa, dos nossos tarefeiros, mas inclusive na minha querida família.
Muito bom. Oswaldo, queria fazer um complemento?
Eu dizia que o Chico trabalhava 7, 8, 10 horas, e ele dizia assim para nós quando terminava o trabalho: toda vez que eu saio dos trabalhos, eu saio mais pesado. Eu falei: mas Chico, você tem que sair magro, 7, 8 horas trabalhando. Ele falou: não, é que eu vou sempre de paletó e todo mundo me coloca os seus pedidos no bolso. Eu não posso jogar fora. Então esse peso que eu trago no bolso, eu chego aqui em casa e coloco tudo sobre a mesa e passo esses telegramas para Jesus. São pessoas pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo uma coisa, pedindo outra. Eu coloco sobre a mesa e falo para Dinorá: Dinorá, são os telegramas das minhas amigas para Jesus. Não toque, deixe aí, vamos deixar uns 2, 3 dias. E um dia o doutor Eurípides Taã receitou um remédio para o Chico, que ele não conseguia encontrar o remédio em Uberaba, pediu para os amigos de São Paulo, pediu para os amigos de Belo Horizonte, pediram para os amigos do Paraná. Ninguém conseguiu encontrar o remédio, e ele queria tanto tomar o remédio. Ele estava ali sentado à mesa, e ele viu todos aqueles telegramas em cima da mesa, e ele falou: por que eu não passar o meu telegrama para Jesus? Recolheu das amigas que estavam e disse para Dinorá: este é o meu telegrama. E nos ensinou a escrever o telegrama. O título é Meu Telegrama para Jesus e Maria. Prestem bastante atenção, porque serve de receita para todos nós espíritas. Suplico de todo o meu coração a Deus, a Jesus e Maria, e a todos os benfeitores espirituais que possam interceder por mim, e que se algum amigo encontrar este remédio, que me remeta em nome de Deus. Eu peço e agradeço. Colocou a data e assinou: Francisco Cândido Xavier.
O símbolo da humildade.
Olha, deixou o telegrama sobre a mesa. Depois de uns 4 dias chega uma caixinha do correio, e o remédio estava dentro. Ele virou a caixinha e falou: preciso agradecer esse amigo. Olhou, não tinha remetente. Falou: meu Deus, como que eu vou agradecer esse amigo? Emmanuel chegou para ele e falou: Chico, o que que está acontecendo? Olha, Emmanuel, eu passei um telegrama para Jesus pedindo esse remédio que algum amigo encontrasse. Não tinha em São Paulo, não tinha no Rio, não tinha em Belo Horizonte, não tinha em Uberaba. E agora o remédio chega e não tenho remetente. Como eu faço para agradecer? Ele falou: você não escreveu para Jesus? Agradeça a Jesus. Ele que mandou nós procurarmos o remédio para você. Olha bem.
Que coisa maravilhosa.
Uma coisa divina, não? E o remédio estava sobre a mesa.
Veja muito bem. 8 horas e 28 minutos, Clarissa. Nós temos aí movimentação na nossa rede social aí ou não?
Bom dia a todos. Temos sim. Quem mandou um recadinho para a gente, desejando um feliz feriado, um bom dia para os nossos ouvintes, foi a Nolita, o Eros Marqueto Júnior, a Andréia Borges, que inclusive comentou: que programa hoje, hein? Chico é sempre um exemplo de amor, caridade, modelo de conduta para todos.
Que bacana.
Quem também passou lá por hoje é a Ive Della Nossi, Miriam Rosenberg, Andréia Borges e Rosana Aparecida de Oliveira. Mandar um abraço a todos. E temos aqui também um comentário do Flávio Tolini, né? Que dia 2 de abril...
Um abraço ao Flávio, nosso companheiro aqui, faz parte da equipe do Semana Boa Nova.
Isso, dia 2 de abril vai começar no canal History Channel um documentário das Cartas Consoladoras de Chico Xavier. Então, um convite a todos, né? Olha que importante aí, pra gente conhecer mais um pouquinho do trabalho desse espírito que tanto nos ensinou, nos ensina até hoje, né?
Hélio,
que dia vai ser que vai começar?
2 de abril.
Tem horário, sabe?
Eu vou pesquisar aqui e eu já falo.
Vamos divulgar.
Muito bem, 8 horas e 29 minutos. Marinho, queria fazer um comentário?
Eu queria destacar a importância desse documentário num canal de TV, desses canais... exclusivos, né, fechados, né, a importância disso exatamente no dia que se celebra o aniversário de Chico Xavier, não é? Aliás, eu depois do intervalo gostaria de pedir para o Rubens e o Oswaldo explicar quantos anos teria Chico se tivesse entre nós, né, comemorando o aniversário dele agora esse ano.
Muito bem, são 8 horas e 30 minutos, nós vamos fazer uma paradinha aqui, mas eu também vou deixar uma pergunta para vocês irem refletindo aí, né? Aliás, uma pergunta interessante, que muitas vezes ela é feita a respeito de Chico Xavier, uma pergunta que a gente precisa esclarecer bastante para o nosso ouvinte, né? Porque a gente sabe que o Chico, a sua obra de mais de 400 títulos, né? Elas respondem aí, corresponderam a milhões de exemplares vendidos, comercializados no mundo inteiro. No entanto, o Chico não recebeu nenhum centavo com a comercialização desses livros, com a vendagem desses livros. Qual é a razão disso? Por que ele não recebeu nada? Vocês vão responder depois do nosso intervalo. Sei que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já. Passa na nossa página no Facebook, curta a nossa página, compartilha, / Semeando a Boa Nova. Nós vamos voltar já já.
ABC! Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Não quero saber das
Esse e os outros grandes sucessos do rei, você ouve em Tarde de Emoções, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio ABC.
Seu namorado.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalúrgicosantoandré.com.br.
Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 34 minutos, retornando aqui ao Semeando a Boa Nova, pela Rádio ABC, hoje com o tema Vida e Obra de Chico Xavier. Quero lembrar você que todos aqueles que entram em contato conosco via telefone, Facebook, mandam um e-mail para nós, né, concorrem como brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também cedido gentilmente pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E ganhadores da semana passada, Juraci Carvalho e Heraldo de Mauá. Parabéns, Juraci. Parabéns, Geraldo, lá de Mauá. Vocês ganharam o livro da semana passada. Podem retirá-lo todas as quartas-feiras, das 20 às 21h30 e aos sábados, das 11 até, das 10 até as 11h30, inclusive hoje, lá no Núcleo Espírito Semeador, Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai anunciar o ganhador ou a ganhadora da primeira hora de hoje. Lembrando que hoje, excepcionalmente, nós temos aqui, junto com o livro normal, o ganhador da primeira hora e o ganhador da segunda hora, os dois vão ganhar também uma obra adicional chamada Nossos Momentos com Chico Xavier, O Homem Chamado Amor, que é uma da autoria do nosso querido Oswaldo Godoy Bueno. Oswaldo está aqui com a gente hoje e esse livro está aqui. Então, quem for sorteado hoje ganha, além do livro normal, ganha esse aqui também. Né? Muito bem, aliás, é um livro muito bonito, comentando aqui casos, né? Situações, passagens com o Chico Xavier, né? Tudo passagem, né, Oswaldo? E eu vou aqui só para dar uma palhinha para o nosso ouvido. Estou abrindo aqui ao caso e aqui está aqui, ó, o Chico falando sobre o trabalho, ó. Está aqui, ó. Algumas vezes arrumamos desculpas para não comparecer ao trabalho doutrinário, para fugirmos da responsabilidade, dos compromissos que temos com a doutrina. Aquilo que serviu de ensinamento, né, para que eu jamais fique procurando desculpas para deixar de me comparecer ao trabalho, né, é Jesus, né, segundo ele diz assim, Jesus nos aguarda nesse compromisso de amor, está aí, né, você está servindo a Jesus, né. Muito bem, nós temos aí, Clarissa?
Ah, estava pesquisando aqui, o programa sobre as cartas psicografadas de Chico Xavier, que vai passar na History Channel, é dia 2 de abril às 7 horas da noite. Então eles vão contar histórias de pessoas que receberam as cartas e como isso trouxe o consolo para as famílias. Como mudou a vida dessas famílias, essas cartas psicografadas.
Então, sábado, dia 2 de abril, às que horas?
7 horas da noite.
7 horas da noite, 19 horas, pelo History Channel. Você vai poder assistir o programa, né, especial As Cartas Psicografadas por Chico Xavier. Muito bem. Bom, nós estamos retornando. Ah, só lembrando também que no próximo programa, sábado que vem, estará conosco aqui o Eugenivaldo Forte, o nosso companheiro Forte, falando sobre a força do pensamento. E hoje nós estamos aqui recebendo com muito carinho o Rubens Geminiazzi, o Oswaldo Godoy e também o Joel, falando sobre a vida e obra de Chico Xavier. Eu tenho deixado uma pergunta para vocês aqui, o Marinho também. Antes de qualquer coisa, né? O Chico faria aniversário, né? Estaríamos comemorando. Hélio, queria falar alguma coisa?
Eu queria ficar falando um pouquinho mais sobre a History Channel, né? Porque aí nós falamos assim, um inglês bem perfeito, assim, a gente não pega, sabe? A gente não entende. É onde que a pessoa pega esse canal?
É um
onde
canal da TV fechada.
É a TV paga, né?
E, TV paga,
isso, exatamente. E aí, dependendo, né, de como você assina, você tem um número de canal diferente.
É.
Mas provavelmente depois dá pra pesquisar na internet e até assistir pela internet.
É aquele que tem um Hzinho assim, né?
Isso,
é o,
isso mesmo.
O logotipo não é, é um H assim, né?
É. Clarice vai postar na nossa página no Facebook o endereço certinho para aqueles que quiserem. O endereço, na verdade, vai depender da operadora, da TV a cabo, né? Mas vai colocar lá a forma de chegar nele. Bom, então a primeira pergunta que fica aí, quantos anos seria o Chico Xavier hoje se ele estivesse vivo, né? Comemorando por data de nascimento? Quem quer responder os três? Rubens.
É muito fácil.
É.
De 10 a 2090.
Não, 106 anos, né, Rubens? É uma vida, hein? Marinho.
E Rubens, e para aqueles ouvintes nossos que nos prestigiam sempre aqui, talvez o que isso é conhecido no meio espírita, mas não é tanto fora do meio espírita, né? Por quanto tempo que Chico Xavier trabalhou mediunicamente? Alguns dados a respeito disso para o nosso ouvinte.
Mediunicamente, Chico trabalhou 75 anos, ininterruptamente.
Uhum.
E sempre buscando, né, atender ao público, aos irmãos, podemos colocar assim, porque se a gente coloca aos carentes, fica uma coisa muito...
Porque todos nós somos carentes,
todos,
né,
nós,
de uma forma ou de outra,
que...
né? Perfeito.
Aliás, então ele trabalhava insistentemente, inclusive quando ele não tinha condições assim de poder atender alguém e por força, né, da nossa presença em sua casa, ele nos colocava às vezes como anfitrião para atender essas pessoas, no sentido de reingressar na sua residência, não que nós fôssemos atender com conselhos ou coisa semelhante.
Para recepcionar as pessoas, orientá-las ali como proceder,
só.
Né?
Então a gente percebe que Chico não perdia sequer um segundo. Já por vezes eu entrei no seu quarto e ele às vezes estava descansando, mas porque ele precisava de um descanso físico, porque ele ficava, ele dormia 2 horas, 3 horas por noite, ele não parava, né, contínua. E quem sofria com isso era o Eurípides, porque a todo instante,
o filho dele,
a necessidade, ele ia buscar o Eurípides. Então a gente percebe que o trabalho do Chico para nós foi assim numa dimensão tão, tão grande, no sentido da qualidade da sua presença, do seu trabalho e do seu amor pela tarefa, porque fazer o que ele fez, da forma como ele cumpriu, é muito amor. Não dá para uma pessoa entender o que o Chico fez. Por isso que eu acredito que o Chico, na realidade, jamais será esquecido por tudo o que ele nos trouxe. A considerar seus 420 livros, porque depois eu fiz mais 5 livros de mensagens inéditas que estavam ali, e Eurípides me pediu para que a gente colocasse essas mensagens também na forma de livros. Então nós estamos praticamente com 420 livros
editados, títulos,
Chico,
né?
Xavier,
420 títulos, né, sobre
títulos
Chico Xavier.
Chico,
né?
Xavier.
Aliás, falar em livros, a pergunta que eu tinha deixado acho que é muito providente agora, né? Nós colocamos aí que ele produziu aí 420 agora, né? É. Vamos atualizar o número, 420 títulos. E milhões de volumes publicados no mundo inteiro. Isso, evidentemente, tem um efeito importante do ponto de vista econômico, né? Porque ele movimentou a economia, uma certa hora. Mas o Chico não recebeu nada, nenhum centavo em troca dessa vendagem, não teve comissão, não teve nada. Qual é a razão disso, hein, Rubens?
Primeiro porque ele entendia que ele era um médium e as mensagens não eram deles, eram dos espíritos. E ele não podia se apropriar de algo que não era dele. Então ele veio para o trabalho pura e simplesmente como um serviçal, para atender realmente a doutrina na sua...
Na essência.
Na essência.
Uhum.
Essa foi a razão, porque... Quando eu falei em honestidade na palavra, o Chico era extremamente honesto consigo mesmo, na sua forma de ser, de agir, de contemporizar as situações, agravando. Enfim, Chico era aquele que não punha lenha na fogueira, deixava a fogueira queimar sem ele colocar mais lenha. Uhum. Mas fazia todo o possível para diminuir o fogo dessa fogueira que às vezes queimava demais.
Em excesso, né?
E a gente sabe que naquele caso, principalmente do Evangelho da Federação Espírita Paulista, né, do Godoy, o Chico tomou uma decisão, né, que precisou ficar calado.
Qual é esse caso? Conta pra gente aqui rapidamente, para o nosso ouvinte se inteirar dele.
É, o caso é que algumas palavras não muito agradáveis, né, hipotético, desgraçado,
sim,
e outras coisas mais que estão ali na doutrina, nos livros doutrinários, se chegou à conclusão de trocar por palavras mais suaves, mais uhum, serenas, mais calmas. E o professor Herculano, na época,
Herculano Pires,
se insurgiu contra essa situação e acabou, no fim, colocando a culpa no Chico, porque o Paulo Alves Godoy, ele disse que havia consultado Chico, coisa assim, e que não, Chico não tinha dado nenhuma informação nesse sentido. E acabou até surgindo um livro que o professor Herculano fez, Na Hora do Testemunho, que foi exatamente essa condição de que ele se insurgiu contra o Chico até, uhum, por causa dessa situação.
Dessas palavras que
dessas
eram
palavras
supostamente que... agressivas, coisas desse tipo.
E o Chico sempre reconheceu no professor Herculano a maior cabeça kardecista encarnada.
Uhum.
E ele era realmente a maior cabeça. Então, as coisas, você vê que até no lado positivo daquele que trabalha, os problemas surgem de uma forma desagradável. Não porque haja merecimento de qualquer ofensa ou qualquer situação desagradável, mas porque às vezes as pessoas não entendem o significado daquilo que é para facilitar. E quando você quer facilitar, você vai ter, você,
né,
vai ter, porque cada ideia nova já começa com uma recusa.
Uhum. 8 horas 45 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Você pode ligar para cá também e participar do nosso programa, 44 35 90 20, ou 997 666 555, inclusive mandar mensagens via WhatsApp e SMS para a gente. Estamos aguardando a sua mensagem. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, curte a nossa página, compartilha, e você vai concorrer como brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente oferecido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Hélio, você queria fazer um comentário, Hélio?
Eu queria falar aqui com o Rubens de uma coisa. Nós estamos notando, né, as pessoas falam, por exemplo, que esse caso que você contou aí, né, que houve quase que uma tentativa de cisão, né? As pessoas vêm em cima das palavras, né? As pessoas pegam uma palavra e pegam. Então, e dizem hoje, por exemplo, que os livros do Chico, nesse momento, como ele já teria 106 anos, né? 106 anos hoje, obviamente que os nomes dos personagens, né, que estão nos livros dele, são os nomes assim que hoje pouco usuais, as pessoas não usam mais esses nomes nas pessoas. Então, há quem diga que, por exemplo, que os livros ficaram assim ultrapassados, até por causa do nome desse nome dos personagens, né, que hoje existe. Então, sob essa ótica, é uma forma de fazer novos livros, as editoras, para tentar vender novos livros, usando outros nomes e dizendo que a obra do Chico estaria ultrapassada. Nesse momento até eu digo, está ultrapassado já. Tem um livro mais moderno, porque está usando os nomes mais modernos, outras terminologias, né, mais modernas. Quanto isso está afetando a possibilidade de... Já está afetando as vendas dos livros do Chico, ou que poderá comprometer, né, deixando a prateleira esses livros sob a égide, ou sobre a tônica de que eles estariam ultrapassados, né? Vocês têm ouvido, o que vocês estão sentindo nisso?
Ultrapassado a gente não pode entender como ultrapassado, porque todo livro, ele tem o seu tempo, teve o seu tempo, teve a sua influência e continuará sempre influente na medida que você o pegar para ler. Ele vai te influenciar naquele momento. Então, a gente tem que entender também que a modernidade vai nos trazendo outros autores, outros livros, que também vão acrescendo no campo, né, da literatura espírita, a escolha de pessoas. Tem pessoas que gostam de romances, outros gostam de mensagem. E como os livros de Chico foram muito mais de mensagens, no sentido de ensinamento, óbvio que ninguém gosta de estar se sentindo um aluno. Mas o livro do Chico não tem parada, ele não fica parado em prateleira. Agora, os mais antigos, óbvio, acaba até saindo dos catálogos de muitas editoras. Uhum. E o que eu acho isso errado, na minha maneira de ver, porque uma vez direitos autorais para a editora, ela faz o que ela quer, é evidente. Mas não pode deixar de respeitar a edição,
a divulgação,
né? A edição tem que estar para a divulgação. Eu quero comprar o livro do Chico, eu vou procurar nas editoras que tenho certeza de encontrar.
Muito bem, 8 horas e 49 minutos. Eu vou fazer aqui agora, nós temos aqui também no programa um destaque, Marinho.
Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso, acho
que o Oswaldo
também gostaria de comentar alguma coisa
a respeito. Pode falar, Oswaldo. Eu gostaria de dizer que os ensinamentos de Jesus estão sempre atualizados e estarão sempre atualizados para sempre. E o objetivo e essas mensagens, o trabalho de Chico também, são coisas atualizadas para sempre. Todos nós que lemos, que refletimos sobre esses ensinamentos que retratam essa psicografia de Chico, a gente percebe que é idêntico, não? São coisas que tocam muito no nosso coração, que mexem muito com a nossa razão, que a gente percebe que nós temos que nos modificar, que temos que melhorar, que temos que seguir o exemplo. O Chico uma vez disse para nós assim: Oswaldo, nunca diga não, porque o termo não fecha todas as portas. Veja, as mães, ela fala: ai, filhinho, depois eu vejo, depois eu te atendo, depois... Espera, mamãe está ocupada, tal. Mas nunca deve dizer não. Por isso que ele mexia e falava sempre no coração de mãe, né? Que uma vez o Eurípides, no finalzinho já da partida para o Chico, ele falou: Eurípides, acho que chegou a minha hora. Você me chame daqui uma hora. E ele entrou dentro do quarto. E o Chico, quando o Chico dizia os minutos corretos, ele tinha que obedecer. Imagine o Eurípides do lado de fora, uma hora orando, chorando, que nem criança. E o Chico lá dentro do quarto, ele aguardando. Quando desse uma hora, você pode entrar. Quer dizer, você pode entrar, será que ele já desencarnou? Aí quando deu uma hora, o Eurípides não entrou. Ele bateu na porta e falou: Chico, porque ele não queria ter aquele impacto, uhum, né, de encontrar o Chico desencarnado. Ele bateu, o Chico falou: pode entrar, meu filho. Ele falou: ai, Chico, graças a Deus, você não foi. Ele falou: não, Eurípides, eu vi Jesus. Ele disse que ainda não era a minha hora. Vou ficar um pouco mais. Jesus e Maria estavam juntos. Sorriram para mim e se retiraram e disseram que eu vou ficar um pouco mais.
Que coisa maravilhosa.
E ele dizia assim: está quase na hora de eu ir embora. Essas foram as palavras que nós escrevemos junto com ele na mesa. Ele dizia: está chegando a hora de eu ir embora. Espero que quando isto acontecer, o Pai me encontre trabalhando. Podem ter certeza que quando isto acontecer, muitos médiuns vão dizer estar recebendo Chico Xavier. Não sou eu. vou dar um tempo para tudo isso, mas quero permanecer como Bezerra, junto a este povo que eu sempre amei. Emmanuel está, já reencarnou. Muito em breve ele vai ver o que é bom ter um patrão. Você já imaginou?
Você vê que coisa.
Aí eu
que
falei,
trabalho.
Então você vai ser o patrão, Chico? Ele falou, quem sabe?
Quem sabe?
Talvez,
pode, né? Ser, mas com certeza estava aí, né? Muito bem, Marinho.
É interessante, eu gostaria de regressar a este ponto da vitalidade, da permanência da obra de Chico Xavier como algo que, quando nós falamos de coisas do espírito, quando nós falamos de espiritismo, nós não estamos falando apenas para o aqui, agora, estamos falando para o futuro, né? Já dizia Leon Diniz, né, que o espiritismo é o futuro das religiões, né? Então, como que nós poderíamos, em algum momento, imaginar que as obras que vieram depois da obra de Chico Xavier seriam como se fossem sucessoras dessa obra, né? Nós não vamos absolutamente fazer nenhum comentário negativo sobre nenhuma obra, porque nós não é da linha editorial deste programa. Mas o que nós temos que sim destacar é que nós não podemos esquecer a obra de Chico. Nós somos muito imediatistas, não é? Muitas vezes nós nos encantamos com um livro novo que sai, e aquele livro novo que sai vira um grande best-seller, né? E aquele livro que foi escrito há 30, 40, 50 anos atrás, que é um livro para o terceiro milênio, que é um livro lá para frente, né? E essa é uma das razões, Oswaldo, Rubens e Joel, que nós sugerimos, né? Que a equipe do programa sugeriu este programa para hoje, para que nós pudéssemos destacar, junto aos nossos ouvintes espíritas e junto aos nossos ouvintes não espíritas, simpatizantes, que ao mesmo tempo que tem informação de novidades, de livros novos e tudo, que não deixem também de recorrer aos livros anteriores, né, que sucederam praticamente os primeiros livros espíritas que foram editados na metade do século passado, não é? Onde nós vamos encontrar grandes referências e eles expressos em verdade. Quando nós pegamos os romances de Emmanuel, por exemplo, o romance de Emmanuel é um romance teórico. O espírito Emmanuel, quando escreveu aqueles romances famosos, né, ele não criou um romance inventado. Ele estava retratando realidades acontecidas na época de Jesus, né? Quando nós vamos ler um livro, Paulo e Estevão, por exemplo, que é um dos grandes clássicos do Chico, nós vamos ali conhecer em verdade, em espírito de verdade, como dizia Jesus, como é que foi a conversão daquele espírito, né, do judaísmo para o cristianismo, né, e todos os exemplos que ele sentiu. Então, como é que nós podemos, muitas vezes, abandonar ou achar que um livro dessa natureza perde a sua importância, porque estamos recebendo hoje um romance, né, que é escrito por alguém, que é um romance, muitas vezes, embora mediúnico, não vamos negar, mas que é um romance que muitas vezes não tem muito a ver com um fato, é uma coisa mais teórica, um exemplo que está ali, né? Evidentemente, nós temos tido na figura proeminente, na figura importante de Divaldo Pereira Franco, uma grande contribuição também nessa parte. Não estamos aqui fazendo referência às obras dele absolutamente, não é? Nós sabemos que as obras que vêm por Divaldo Pereira Franco, principalmente nessas novas indicações de Joana de Ângeles e tudo mais, são extremamente úteis. Mas o que nós queremos é evitar aquela polarização que às vezes existe entre uma coisa e outra e dizer que nós precisamos das duas, né? Nós não podemos é deixar esquecido toda esta obra enorme, fantástica, que tem Chico Xavier nos seus livros, que foi a grande base do espiritismo, né? Foi por aí que os centros se afirmaram, foi por aí que os centros espíritas se multiplicaram. Quer dizer, a grande multiplicação de casas espíritas, a grande multiplicação do espiritismo, né? A grande bandeira do espiritismo, que é a bandeira da caridade, fora da caridade não há salvação, foi desfraudada por ele aqui nesse aspecto, tá certo? Então nós precisamos sim ter isso sempre em mente, né? Para a gente não se perder com algumas novidades meia duvidosas às vezes que tem por aí.
8h57, só lembrando, né, Marinho, complementando aqui, nós não podemos deixar de mencionar aqui o grau de cientificidade que as obras do Chico tinha, né? Não, aqui a gente destaca indiscutivelmente Evolução em Dois Mundos, né? Uma obra que tem um caráter científico maravilhoso e profundo, né? 8h58, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Seu Mendo da Boa Nova, mas eu vou deixar algumas perguntas para vocês, porque no nosso retorno, a gente vai entrar aqui com o destaque da semana. E essa semana aqui, a gente está falando, o Brasil está vivendo aí um momento de bastante agitação, um momento onde as incertezas, dificuldades de harmonia aí estão marcantes, né? E a pergunta que vai ficar para vocês é, como destaque da semana, de que maneira a obra do Chico Xavier pode nos auxiliar nesse momento tão especial de aprendizado pelo qual a nossa nação está passando, né? Mas, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Bom, tem bastante gente se envolvendo com as publicações, porque acho que Chico sempre desperta esse interesse em todos nós, né? Quem passou pela nossa página do Face e deixou um alô ao Derbal Luiz Sereno, Eduardo Viegas Serigato, Magali Santeu, Vilma Visibelli, José Simon, Val Rodrigues, Yara Delanossi, Marilisa Lopes, Márcia Macedo. Quem deixou um recadinho foi a Flávia Carene, que ela disse que o Chico é um exemplo para todos nós, respeitado por todos, inclusive por pessoas de diversas religiões que reconhecem o ser humano maravilhoso que ele foi, sempre fazendo bem e dando exemplo de amor ao próximo. E também quem ligou para cá foi a Regina, da cidade de Caçapava. Ela disse que esse programa funciona como um segundo evangelho no lar. É. Muito bom, né? E também quem mandou um recado pra gente foi a Michelle do Valparaíso Santo André. Ela disse que o programa de hoje está maravilhoso.
Tá aí, as nossa rede social sempre bombando, né? Obrigado para você que está na nossa audiência. Não muda de emissora, não, que nós vamos voltar já já. Continua passando a nossa página, curtindo, fazendo lá o seu post ou até compartilhando, né, a nossa página com a sua rede social. Nós vamos voltar já já com a pergunta que ficou para a gente discutir depois: de que maneira a obra do Chico Xavier pode nos auxiliar nesse momento de tanto aprendizado pelo qual a população brasileira está passando. No modelo emissora, não voltamos já já.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Sua máquina de lavar quebrou? O ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558. Realtec.
De segunda a sexta, às 9 da manhã, ABC em dia. Curiosidades, interatividade, debates e muito bom humor. ABC em dia. De segunda a sexta, na rádio que está ao seu lado. ZYK 651, Rádio ABC 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 4 minutos, retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando aqui da vida e obra de Chico Xavier. Lembrando a você que você liga para cá, participa da sua opinião 4435-9020-997-666-555. Também nesse telefone aí 997-666-555, você faz mensagens via WhatsApp ou SMS para a gente. Antes da continuidade aqui, Marinho, você tem informações para os nossos ouvintes?
Temos sim, Toríbio. Nós estamos aqui recebendo um comunicado da instituição Nosso Lar, aqui de Santo André, que está promovendo um evento de arrecadação de fundos ali no próximo dia 3 de abril, ou seja, neste próximo domingo, no seguinte, né, daqui a uma semana. Eles estarão promovendo ali no Espaço Varandas, que fica na Avenida Brasília, em Vila Linda, Santo André, um evento, um almoço, né? E esse almoço inclui diversas opções ali para as pessoas, e esse evento terá um convite muito módico de R$25, e nós precisamos destacar que toda a arrecadação, todo o resultado desse evento ajuda ali na sustentação das obras que o Nosso Lar tem, que é aqui um conhecido trabalho de assistência aos idosos. Ali eles estão com aproximadamente 100 idosos em regime de internato ali dentro, vivendo com muita dificuldade para conseguir manter dentro do padrão de qualidade que é conhecido toda essa atividade, não é? Então nós destacamos aí aos nossos ouvintes que puderem estar lá, participar, prestigiar, sem dúvida nenhuma, além daqueles momentos agradáveis, vai estar ajudando a obra do Nosso Lar.
Muito bem, 9:06. Clarissa, você queria fazer aí uma consideração sobre a nossa rede social, né?
Na verdade eu queria perguntar onde o livro do Chico pode ser encontrado. Foi perguntado por um ouvinte nosso.
Ah, tá. É o livro Nossos Momentos com Chico Xavier Oswaldo. livrarias. Pode falar, Oswaldo, pode falar.
Em todas as livrarias.
Já está disponível.
Está disponível, inclusive na nossa casa, no Ideal. 2274-3000 é o nosso telefone.
A Clarissa vai anotar isso na nossa página.
Rua Lorde Cochrane, 594. Tá?
Muito bem.
Estamos à disposição.
Ok. Marinho.
Aproveitando o gancho aqui, Toribio, eu acho que a gente pode destacar que esse livro e os livros do Chico Xavier, todos eles, podem ser facilmente adquiridos através da internet. Né? Uhum. Vamos lembrar até o patrocinador do nosso programa aqui, que é o Megalivros. Né? O Megalivros dispõe de um sistema fácil de fazer pedido pela internet ou até por telefone, e despacha o livro para sua residência com muita confiabilidade, com muita tranquilidade. Então, hoje em dia, encontrar livros bons é fácil. Então, lembrem esse nome do Mega Livros, né? Que facilmente você acha na internet os contatos para que você possa pedir o livro que você deseja.
Bom, quero lembrar também que todos aqueles que ligam para cá concorrem como brinde a um livro espírita. E hoje, excepcionalmente, como o Oswaldo gentilmente está nos encaminhando mais um livro aqui, né? Que é Os Nossos Momentos com Chico Xavier, e o Oswaldo é da Editora Ideal, quem também nos oferece os livros regularmente. Então hoje, o ouvinte sorteado na primeira hora, que nós vamos falar já quem foi, e da segunda hora, vai ganhar dois livros. Vai ganhar o livro que habitualmente nós mandaríamos, mais esse livro aqui, Nossos Momentos com Chico Xavier, O Homem Chamado Amor. E o ganhador da primeira hora de hoje foi o Eduardo Viegas Serigato. Parabéns, Eduardo. Você ganhou os dois livros da primeira hora de hoje. Então, o Eduardo pode passar lá no Núcleo Espírito do Semeador. Hoje, já pode buscar hoje, se quiser, das 10 às 11h30 e quarta-feira, das 20 às 21h30, Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Muito bem. Eu tinha deixado aqui para vocês, nós somos nos destaques da semana, o que está acontecendo, né? O Brasil tem passado por momentos aí de muito aprendizado, né, para a população, né? Muitas incertezas, dificuldades de manter a harmonia entre os nossos dirigentes. E aí a pergunta, de que maneira a obra de Chico Xavier pode nos auxiliar nesse momento tão especial? Rubens quer começar respondendo, Rubens?
Começo. Bom, a maneira mais certa é que as obras nos trazem a paz que a gente precisa. Nos orienta, nos ensina como se defender. E nessa defesa a gente vai percebendo que o povo, no sentido real da sua própria necessidade, precisa encontrar esse caminho de paz dentro de si mesmo, primeiramente, porque quando se fala em paz, eu não posso exigir de você a paz que eu tenho. Você tem que encontrar a sua paz, você mesmo. Quer dizer, então, o que precisa ter é ponderação, ter tranquilidade, paciência, porque as coisas se ajeitam e se ajustam. Tanto é verdade que, certa feita, o Chico dizia o seguinte, porque havia um movimento de achado com relação à elitização da doutrina e tal. E o Chico dizia que dentro desse movimento, muitos achavam de eliminar Kardec, já que achava que Kardec estava ultrapassado. E Chico dizia, se eliminarem Kardec e Jesus da doutrina, a doutrina não vale nada. Então veja que ele foi
taxativo
e categórico, no sentido da própria, no próprio respeito à doutrina. Então o povo precisa entender isso, quer dizer, precisa ponderar. Existe um desagravo no sentido, um descontentamento no sentido da direção do país? Gente, a lei está aí, ela está sendo procurada para se acertar os caminhos.
E a obra leva paz para as pessoas,
paz,
né?
Então você vai ler uma mensagem que te dê paz, também te traz tranquilidade, no sentido da ponderação e do caminho a ser traçado.
Bom, Oswaldo, queria fazer um comentário sobre isso também, Oswaldo. De que maneira a obra de Chico Xavier pode trazer paz, pode contribuir para esse momento tão delicado pelo qual o Brasil está passando?
Nós diríamos o seguinte, aprendemos sempre com o Chico que sem oração nós não conseguimos coisa alguma. Tudo tudo na nossa vida, para ajudar os políticos, mesmo que a gente não tenha
influência
nem admiração por eles, orar pelo nosso país, orar pelo mundo. Só um exemplo que eu vou dar.
Sim.
Uma senhora que vinha a Uberaba pedir ajuda, e ela, o Chico recomendou a ela que orasse sempre. Aí ela, depois de um mês e meio, dois meses, ela voltou e falou: Chico, não adiantou, não consegui coisa alguma. O que eu devo fazer agora, Chico? Ah, minha filha, você está orando muito pouco. Use o seu sentimento, o seu amor, e volte a orar. A receita é a mesma, minha filha. Orar e vigiar. Vigiar os nossos pensamentos. Porque nós conhecemos, sim, o que é certo, o que é errado. Por que optar pelo errado? Por que nós não temos admiração pelo político e queremos destruir o nosso país? O remédio, a receita continua sendo essa: que todo o povo brasileiro esteja orando sempre. Esta é a receita que o Chico nos passava.
Joel, você quer colocar a sua opinião de que maneira a obra do Chico Xavier pode contribuir para esse momento tão perturbado pelo qual o nosso país está passando? Se pode trazer paz para o povo, etc.
Perfeitamente. O Rubens disse com muita propriedade que precisa ter paz no coração, paz em si mesmo. Então a gente recomenda para que os nossos ouvintes continuem lendo as obras de Chico Xavier, não só as mais recentes, mesmo aquelas de 60, 70 anos atrás, que traz tantos ensinamentos, porque isso aumenta a nossa fé. Se o povo brasileiro não tiver fé, não tiver consciência, lê um livro, lê uma mensagem muito bonita, mas ele tem que entender que ele tem que praticá-la. Porque ler mensagens bonitas, comentar mensagens bonitas que está no livro, e não praticá-las, é como a oração que falou Oswaldo: orar mais. Precisamos ter fé, ler as obras de Chico Xavier, participar da doutrina espírita, viver a doutrina espírita, para que a gente possa, com isso, ter consciência de uma vida melhor. Melhor consciência para os nossos dirigentes, para os nossos políticos. Isso a gente recebe tendo paz no coração, tendo amor no coração, para podermos transmitir essa mensagem aos nossos amigos espirituais, que intercedam nas decisões que esses políticos estão tomando.
Joel, quer dizer que mais que nunca a mensagem de Tiago é válida, né? A fé sem obras é morta, né?
É morta, isso mesmo.
Hélio de la Nossa, queria falar um pouquinho, Hélio, de que maneira a obra do Chico Xavier pode contribuir para esse momento de muito aprendizado pelo qual os brasileiros estão passando?
Eu acho que ela é decisiva, né? Quem leu e quem interpretou e entendeu, né? Caminho da Luz, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Né? Quando você, se você se deter nessas obras, especificamente nessas duas, né? E também quando você vê ação e reação, certo? O Paulo, você vai ver que tudo tem um sentido, faz sentido, que tudo caminha. E que, de qualquer maneira, sempre que nós verificamos ao longo de todos os tempos, que o Mário falava das obras do Chico e do Emmanuel, os romances do Emmanuel não eram ficção, ele era romanceado, eram os fatos que ocorreram contados de uma forma romanceada, né, para que tivesse um entendimento. E ao passo que hoje nós temos os livros que são romances, ou seja, são ficção, as pessoas imaginam uma história como qualquer um pode imaginar e contar uma história, que também é válido e também muitas vezes é bastante didático, ajuda, é pedagógico, ajuda até as pessoas a entenderem os fatos. Mas as obras do Chico, ele levou sempre a entender, sabia o seguinte, que no próprio princípio pedagógico, né, consequências reforçam os comportamentos, né? Então um comportamento ruim não pode ter uma consequência boa, né? Então as obras sempre mostraram isso, que todo comportamento ruim tem uma consequência ruim, né? Ela pode retardar, porque como o Emmanuel falava, né, dizia-se de que quando se trata, por exemplo, nas questões nas questões das relações sociais, a lei de ação e reação, ela é proporcional ao discernimento da criatura. Ela não volta assim como na física, né? Quer dizer, que você, pá, já você tem a consequência imediata de um ato. Nas relações sociais, ela é proporcional ao discernimento da criatura. No que a pessoa vai tendo discernimento, ela vai colhendo aquilo que ela plantou, né? Ela vai colhendo aquilo que ela plantou, porque ela vai conseguir entender o que é que está se passando, né?
Marinho, você queria também falar um pouquinho de que maneira as obras do Chico Xavier podem contribuir para a população brasileira que passa por momentos de muita, muita reflexão?
Sim, gostaria sim, Toríbio. Eu acho que um dos grandes aprendizados que nós podemos recolher em toda a vida, em toda a obra do Chico, e vamos falar para o ouvinte não espírita que está sintonizando a rádio agora, que quando falamos de Chico, assim com essa intimidade, estamos falando do grande médium Francisco Cândido Xavier, lá de Uberaba, né? E quando falamos também com toda essa intimidade de Emmanuel, estamos falando do grande espírito Emmanuel, que era o protetor espiritual de Chico Xavier, que transmitia mensagens para nós, né? Porque muitas vezes o ouvinte que está ligando agora e não é espírita, ele precisa se situar, né, nessa questão. Mas o que nós podemos recolher de aprendizado em toda essa obra dele é que nós aprendíamos que Chico Xavier, ele nunca usava a expressão simplesmente eu. Era muito raro a gente ouvir ele falar eu. Ele sempre falava nós, né? Não no sentido de afetação, de linguística ou de comunicação. É que ele nos passava a consciência de que nós fazemos parte de tudo, que nós somos um todo, né? Então, quando nós pensamos em tudo que está se passando, as experiências que nós vivenciamos no mundo, as experiências que nós vivenciamos nessa fase de transição que estamos em pleno curso agora, quando vivenciamos essa situação pela qual o nosso país atravessa, nós não podemos esquecer que nós fazemos parte disso, não é? Nós não podemos esquecer que a vida não é apenas o aqui e agora, não é? Que nós tivemos as nossas vidas pregressas, né? Tivemos as nossas vidas anteriores, tivemos as nossas atividades anteriores, teremos o futuro. Então, essa situação que existe hoje no mundo, no nosso país, de alguma maneira nós fizemos parte disso. Quer dizer, seja através de não sabermos escolher os nossos governantes, seja através dos impostos que a gente ou muitas vezes sonega, seja através da não respeito à comunidade, não respeito à sociedade, não respeito às leis do condomínio que a gente vive. Muitas são as pequenas coisas que todos nós, de alguma maneira, fazemos, que fazem com que o nosso país, nosso mundo, seja o que é hoje. Então, antes de nós apontarmos os dedos, né, de dizermos que somos apenas vítimas das circunstâncias, que a gente reflita, porque nós aprendemos isso com ele, quando ele falava nós, né? Nós fazemos, nós fizemos ou deixamos de fazer.
Muito bem, 9h20. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semenda Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas e editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. 9h21, nós estamos aqui hoje com o tema Vida e Obra de Chico Xavier. Estamos recebendo aqui com muito carinho três grandes trabalhadores da doutrina espírita, o Rubens Geminazzi, o Oswaldo Godoy e também Joel, que estão aqui comentando. Eles têm um conhecimento maravilhoso para passar para a gente aqui. Bom, então nós vamos fazer o seguinte: como nós temos muito que aprender com vocês, nós vamos fazer aqui um jogo rápido. O jogo rápido são perguntas e respostas igualmente rápidas. É uma pergunta e resposta, é um pinga-fogo, rápido, né? Nós não nos alongamos as respostas para a gente poder descobrir bastante daquilo que vocês conhecem aqui. E hoje eu vou fazer um jogo rápido, mais o nosso ouvinte está acostumado. O jogo rápido, ele tem aí algumas perguntas, né? Ele também é rápido, mas hoje a gente vai alongar um pouquinho mais ele, porque nós vamos incluir algumas perguntas aqui para poder sorver esse conhecimento maravilhoso que vocês têm aqui, né? Não dá para deixar isso passar. Nós vamos começar com o Hélio aqui. Hélio, qual é a importância de falarmos sobre Chico Xavier com as crianças e com os jovens?
Pelo exemplo que ele deu, certo? De tolerância, né? Que é o que nós temos nesse momento.
Marinho, por que que Chico Xavier não pleiteou cargos públicos se ele era tão querido pela população?
Porque ele dizia que a missão dele era exemplificar o evangelho através da sua vivência.
Clarissa, qual é a razão de tanta dedicação que Chico Xavier teve para com a doutrina espírita?
O amor que ele tinha, que ele sentia, e a missão que ele tinha de nos passar esse conhecimento, né? De transformar esse conhecimento que ele tinha em amor, em exemplificação para todos nós.
Rubens, Chico teve algum sucessor na sua missão de trabalhar para a doutrina espírita?
Ninguém tem sucessor, né? Nós somos únicos, indivisíveis, pela criação de Deus.
Osvaldo, é possível saber a posição do Chico Xavier no plano espiritual? Se ele continua trabalhando, se já reencarnou, se vai reencarnar em breve? Dá para saber?
As palavras do Chico que foram ditas para nós, ele dizia que ele vai dar um tempo, que ele vai continuar como Bezerra de Menezes, ligado ao povo que ele sempre amou. Aqui ele quer continuar trabalhando. Quem sabe o que ele falou para nós, né? Quem sabe ele poderá ser o mentor de Emmanuel, que já está aqui com 16 anos, né?
Joel, o mentor que assistia o Chico, né, o Emmanuel, onde ele está agora, já que o Chico não está mais fisicamente entre nós, né? O Emmanuel continua enviando mensagens por outros médiuns, o Emmanuel está de braço cruzado lá, parado.
Pelo que nós soubemos, pelo que nós lemos, pelo que nós ouvimos, Emmanuel reencarnou no ano de 2000, aí com 16, 17 anos. Ainda não temos nenhuma notícia do desenvolvimento dele, do crescimento dele, mas já sabemos que vai ser um grande homem, que vai dar uma grande ajuda à doutrina espírita.
Muito bem. Hélio, que outros trabalhos teve o Chico Xavier na doutrina espírita, além dos livros que ele psicografava?
O exemplo, né? Eu acho que totalmente é o exemplo, a capacidade que ele tinha de se relacionar, né? com todas as religiões, com todos os credos e com todas as pessoas, né?
Marinho, o Chico pode ser enquadrado dentre os grandes brasileiros que contribuíram para a nossa pátria?
Ah, sem dúvida, um grande divulgador da paz e do amor, e falando claramente da missão pacífica e da missão acolhedora que o Brasil tem.
Clarissa, o que dizer para aqueles que não entendem a obra de caridade que o Chico desenvolveu e criticam o Chico Xavier?
Que possam analisar profundamente o que esse espírito nos ofereceu sem esperar nada em troca. O quanto ele nos ofereceu em amor, em conhecimento, sobre o perdão, sobre a verdadeira caridade, e não recebeu nada em troca, só recebeu o amor, nunca cobrou nada por isso. Então a integridade moral desse espírito é fantástica.
Rubens, nós falamos agora há pouco aqui, aliás você respondeu para a gente, que o Chico ele não levou nenhum dinheiro de toda a obra que ele publicou, né, das obras que ele gerou. Do que vivia o Chico Xavier?
Única e exclusivamente sua aposentadoria e alguma ajuda de algum amigo mais próximo.
E depois da aposentadoria, ele continuou trabalhando como médium, Oswaldo?
Sim.
Sempre,
até,
né?
O fim. Nunca deixou de trabalhar. Trabalhar sempre. Eram os seus objetivos e ele cumpriu com fidelidade. Isso eu posso testemunhar.
Muito bem. Joel, que importância a gente pode dizer que os livros têm na formação das pessoas, os livros do Chico Xavier?
A gente percebe isso no trabalho que fazemos lá no nosso centro espírita, conhecendo os outros trabalhos dos outros, as casas que nós também frequentamos, né? A importância de ler, de sentir, fazer um exame de consciência, fazer só a reforma íntima e ver que, seguindo aquelas orientações, a pessoa vai modificando a sua maneira de pensar, sua maneira de viver, sua maneira de encarar os problemas, sabendo que não é só felicidade, tem momentos de felicidade e momentos menos felizes. E o livro nos prepara para todos esses momentos.
Hélio, Chico Xavier enfrentou dificuldades na sua tarefa mediúnica?
Bastante, bastante, porque, imagina, naquele tempo a compreensão era outra, o preconceito era muito grande, né? E se ainda hoje tem algum, naquele tempo era total o preconceito. Então ele teve que romper todos os preconceitos.
Marinho, por que que o Chico, que fez tanto bem para o mundo, foi acometido por doenças do corpo físico, como a cegueira, o coração, etc.?
É, para nos dar o exemplo de que na sabedoria divina, na lei divina, não existem privilégios, né? Existem sim trabalho, missão, e temos que viver aqui na Terra como os homens viveriam. E igual a outros grandes nomes, né? Vamos lembrar Francisco de Assis, né? Que foi um grande cristão também, discípulo direto do Cristo, né? E também teve problemas de saúde como esse, trazendo o exemplo de perseverança para nós.
9h27, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Bom, quem passou na nossa página do Face: Douglas Azevedo Galvão, Sandra Bronson, Edna Grigorini Assunção, Fabiola Bonício, o Eros Marqueto Júnior, ele deixou várias frases do Chico lá na nossa página do Face, quem quiser lá conferir. A Maria Helena Panzini, ela disse que o programa está maravilhoso, ela sempre ouve o programa do Rubens, parabéns a toda a equipe. A Nolita, ela disse que Chico só passou e nos deixou um registro de amor ao próximo. O Eduardo Viegas, ele disse, ele desejou um ótimo feriado a todos, que o amor e a caridade possam preencher nossos corações com a bondade de Deus sempre. E tem uma pergunta da Santinha, de São Mateus.
Por favor.
Que, na verdade, a gente, o Joel respondeu rapidamente, que ela pergunta se o Chico vai reencarnar novamente. E ela também pergunta se o Emmanuel já reencarnou.
É, já está respondida, né?
É, mas se o Emmanuel, acho que do Emmanuel ele não comentou ainda.
Você comentou, mas Joel, responde de novo para a Santinha aqui, pode responder.
Qual é a pergunta?
Não, se o Emmanuel já reencarnou, e se sim, há quanto tempo e onde ele está?
Muito bom. Nós, logicamente, já ouvimos sobre isso, já lemos sobre isso, e até a despedida que Emmanuel fez com o Chico, no ano de 2000, ele disse ao Chico que ele ia reencarnar. E o Chico, humildemente, contado aqui pelos nossos amigos, disse: e eu? Ele falou: e eu? Ele falou: você vai viver mais 2 anos, mais alguns anos, e vai desencarnar num dia que o povo brasileiro esteja feliz. Ou, desculpe, que esteja contente. E ele desencarnou no dia 2 de junho, quando o Brasil foi campeão do mundo.
E o povo estava contente.
O povo estava contente. Não estava feliz, estava contente. Estava contente. Como não está feliz hoje também.
Bom.
Mas o Emmanuel, pelo que nós soubemos, pelo que nós lemos, reencarnou no ano de 2000. A informação que tivemos também, sem confirmar exatamente, porque isso foi informação que vimos em livros, em conversa com os amigos, numa cidade do interior de São Paulo. Deve estar hoje com 16 anos e não temos nenhuma informação a respeito dele. Emmanuel já está entre nós, Emmanuel. E, pelas informações, será um grande nome, homem, e um grande colaborador da doutrina.
9h30, Clarice, o que nós temos aí mais na rede social?
Não, é falta o Adalberto, né, o nosso querido companheiro. O Chico, ele disse que é um exemplo a ser seguido por todos os espíritas, assim como Jesus é o exemplo a ser seguido por toda a humanidade.
Tá aí, são 9h30. Quero convidar você para logo mais às 13 horas ficar aqui na BC, que vai vir aí o programa com o nosso querido Miguel Sardano, Edson Sardano, Encontro com o Divaldo Franco. Daqui a pouquinho, terminando o nosso programa, vem aí o Causas Nobres. Aliás, o Gimenez já está aqui no estúdio presenciando o nosso programa. Obrigado, Gimenez, pela sua gentileza. Bom, nós vamos fazer uma paradinha aqui, mas eu vou deixar uma pergunta aqui. O Oswaldo comentava agora há pouco para a gente aqui a respeito de um assunto que é muito controvertido, muito pesquisado na doutrina espírita, que é a respeito da morte do Chico Xavier, né? A respeito do corpo do Chico, do sepultamento do corpo do Chico. E o Oswaldo, ninguém melhor que ele para falar sobre isso, e depois o nosso ouvinte vai entender por quê. Aí, Oswaldo, você vai explicar para a gente o que aconteceu com o corpo do Chico Xavier, as preocupações que existiam em torno do corpo, como o que aconteceu naquele momento. Você vai contar para a gente já já. Você que está na nossa audiência, não muda a emissora não, nós vamos voltar já já.
ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.com.br
www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC!
Daqui a pouco,
tem mais!
O aplicativo da Rádio ABC está bombando! Além de ouvir a nossa programação com alta qualidade, você também pode acessar as nossas redes sociais. Baixe agora no seu celular e vem ouvir a Rádio ABC, a rádio que está ao seu lado!
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
A qualquer momento, Caixa Preta.
E aí, pessoal, meu nome é Fernando Holliday.
Fernando Holliday, um dos jovens mais influentes das redes sociais, na Rádio ABC. A rádio que tem opinião.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 35 minutos, retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje recebendo um trio de ouro aqui, viu? O Joel, o Rubens Eminage e o Oswaldo Godoy falando sobre a vida e obra de Chico Xavier. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, 4435-9020, 997-666-555, para você mandar, inclusive, mensagens via WhatsApp e SMS. Se preferir, passa na nossa página no Facebook. A Clarissa está lá monitorando os movimentos lá na rede social, está postando coisas sobre Chico Xavier, já postou a foto dos nossos convidados de hoje, está tudo lá para você conhecer essa força magna que está aqui hoje falando sobre a vida e obra de Chico Xavier. São 9h32, 9h36, quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. No próximo programa, o Eugênio Valdo Forte vai estar aqui com a gente falando sobre a força do pensamento. Marinho, você queria fazer um comentário a respeito das obras do Chico Xavier, falando da questão financeira que envolve a obra do Chico Xavier?
Sim, bem rapidamente. Eu não queria perder a oportunidade de destacar o nosso ouvinte, a presença no nosso estúdio hoje do Rubens e do Godoy, do Oswaldo Godoy, como editores dos livros do Chico, né? A IDEAL, que é o Instituto de Divulgação André Luiz, não é? Desde muito já vem editando as obras do Chico. Chico doava os direitos autorais e na palavra deles a gente pode ouvir o que que Chico pedia quando cedia um direito autoral de um livro para ele, o que que ele recebia em troca.
Aliás, uma pergunta: por que o Oswaldo e o Jimenez têm ligação com o IDEAL?
Sim, eles são fundadores e continuadores, né? E colaboradores desse programa com os livros que eles mandam para a gente sortear, né?
Então tá aí para vocês responderem, então.
Vamos mandar mais livros para atender os ouvintes queridos que já estão atestando a manifestação deles através dessa linda menina que está aqui recebendo os recados desses ouvintes. Eu acho muito especial, maravilhoso.
Muito bom. E a questão financeira, Rubens queria falar?
O que o Chico nos pedia, na realidade, nada mais, nada menos, de alguns exemplares para ele poder enviar aos seus amigos. Único e exclusivamente. Nada em espécie, nada em dinheiro, pura e simplesmente alguns exemplares. E ficava a critério nosso da quantidade que a gente pudesse enviar.
Marinho?
Eu acho que essas doações, o direito autoral que Chico fazia, temos também conhecimento que ele costumava fazer isso para não ter dúvida nenhuma de que havia doação plena. Ele fazia isso registro em escritura pública, né? E nós também, ali na editora cristã Fonte Viva de Belo Horizonte, seguimos a mesma prática aprendida com Chico, porque João Nunes Maia igualmente também fazia questão de doar para a finalidade da divulgação do Espiritismo os livros através de escritura pública. Ou seja, esses médiuns, eles não pedem nada em troca, a não ser alguns exemplares para poder presentear aos amigos.
E lembrando, né, Marinho, por que disso, né, especificamente da Fonte Viva? Porque a Fonte Viva é uma editora especializada na edição dos livros da obra maravilhosa do querido tio Nunes, o João Nunes Maia, né?
E o interessante é que o nome Fonte Viva nasceu na casa do Chico. Talvez um detalhe que eu acho que vocês não sabem também. Eu estou conseguindo pôr uma coisa que vocês não sabem.
Assim, né? Tudo veio de dentro da casa.
É verdade. O que reforça aquela ideia do estímulo que ele fez para várias coisas, né? Quando nós decidimos, há muitos anos atrás, 35 anos atrás, fundar a Fonte Viva, nós fomos consultar o Chico, porque ele é a grande autoridade no campo da edição do livro. Nós queríamos saber se nós tínhamos credencial para ajudar aquele médium, João Nunes Maia, nesse tipo de coisa. E a resposta do Chico na oportunidade foi: o que vocês fizerem para o João Nunes Maia é como se estivesse fazendo para mim. E ali, quando nós elegemos, em homenagem ao Chico, três títulos possíveis para a nossa editora, nós pegamos três nomes de livros, né? E um deles era o Fonte Viva. Quando o Chico olhou aquela listinha, ele falou: ah, Fonte Viva, eu sou a fonte das águas vivas, quem de mim beber jamais sentirá sede. Foi aí que saiu o nome da editora espírita Fonte Viva, com o impulso, com o estímulo dele.
Oswaldo ia falar. Não.
Inclusive tem um livro, né, de Emmanuel, chamado Fonte Viva.
Fonte Viva. Bom, são 9h40. Olha, eu quero fazer aqui um justo registro. Tenho que agradecer muito a você que está na nossa audiência, porque nós estamos aqui recebendo um volume de manifestações excepcional. A Clarice está ficando maluquinha aqui para tentar atender todo mundo aqui. Clarice, conta o que está acontecendo aí para a gente.
Todo mundo participando, enviando comentários sobre essa figura que foi o Chico Xavier. Ele realmente toca o coração de todas as pessoas de maneira especial, né? Quem mandar um abraço para Nadia Ambrosio, Sandra Bronson, Márcia Gamboa, Neuza Alzira Castilho, o Eduardo de Almeida, quem ligou para cá era Sema de Mauá, Sandra do Jardim Alvorada, Encarnação da Vila Assunção. Não dá para ler o recadinho de todos, mas eu estou respondendo com muito carinho que a gente recebe. E tem uma pergunta da Sandra do Jardim Alvorada. Ela pergunta assim: desde que Chico desencarnou, alguém já recebeu alguma mensagem dele?
Quem que se habilita a responder aqui, Oswaldo?
Eu sim, posso dizer que ele vai dar um tempo, a caneta, o lápis, que ele não vai mandar mensagem por ninguém. Por isso ele disse, quando ele desencarnar, muitos estarão dizendo, recebendo Chico Xavier. Não sou eu. Essas foram as suas palavras que eu escrevi, ele ditando e eu escrevi sobre a mesa.
Rubens, conta pra gente essa história de receita para emagrecer do Chico Xavier, receita para não sei o que do Chico Xavier. Isso existe de verdade, Rubens?
Não, é que eu saiba, Chico nunca foi nutricionista. Ele foi médico.
Então não tem nada. Tudo nada isso aí é gente que está se aproveitando do nome Chico Xavier.
E o Rubens é gordinho.
Fala, Clarissa. A Clarissa tem mais. Nós temos mais manifestações de ouvinte aqui, ó.
A Dirce de São Bernardo, ela diz que gosta muito do programa, aprendeu muito com os livros do Chico. Aproveitando esse assunto, o Fernando Botasso, ele ligou pra cá.
Nosso companheiro aqui do programa, não tá aqui porque tá acamado lá. Um abração pra ele, tá se recuperando de uma gripezinha.
Ele diz assim: como o Chico já psicografou mais de 420 livros, qual seria o livro preferido de cada um da mesa?
Pô, agora vai ficar difícil, hein? Mas vocês querem arriscar? Alguém quer falar?
Vou responder o meu. Eu gosto muito de Paulo Estevão.
Paulo Estevão, maravilhoso. Tá aí, tá aí. Ótimo. Eles estão quietos, não querem falar nada.
Paulo Estevão é sublime.
Não querem falar nada, Rubens.
Nós vamos colocar como consideração, para nós são todos. Mas é evidente que tem que ter um que a gente se identifique mais, né? Eu gosto do Renúncia.
Renúncia. Oswaldo, tem algum livro que você prefere?
Nossos Momentos com Chico Xavier.
Joel, tem algum livro que você prefere? Fala aqui no microfone.
Paulo Estevam.
Paulo Estevam. Hélio, tem algum que você prefere, Hélio?
Ação e Reação.
Ação e Reação. Marinho, fala, Marinho.
Eu prefiro, eu gosto muito do livro A Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos.
Eu gosto muito do Fonte Viva, né? Fonte Viva é muito maravilhoso. Bom, eu, antes de mais nada, deixa eu lembrar você, nosso ouvinte, que essa meia hora aqui do nosso programa tem o oferecimento da Casa Rossi. Casa Rossi Materiais de Construções, 4451-7950. Também da Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem aí a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a gente no programa sbn@gmail.com. Antes da gente fazer o intervalo das 9h30, eu deixei uma pergunta aqui que eu gostaria que o Oswaldo respondesse. Porque o ouvinte vai entender por que eu quero que ele responda essa pergunta. Oswaldo, a questão da morte do Chico Xavier, o corpo dele, como é que essa história, é verdade que o corpo tem algumas características especiais, o corpo do Chico? Conta tudo o que aconteceu lá rapidamente para o nosso ouvinte entender.
Ele tinha uma grande preocupação porque as pessoas queriam estudar o corpo dele. Uhum. E ele dizia que o corpo dele é igual de todos nós. Que ele queria respeito a esse corpo que ele tanto cuidou, né? E para que ele pudesse fazer esse trabalho maravilhoso. Então ele dizia que o corpo dele deveria ser sepultado, deveria ser... Ele demorar 3 dias para sepultar. E quando ele desencarnou, eu fiquei ali ao lado também durante esses 3 dias. Então, em determinado momento, na madrugada, o pessoal cobriu, os militares que estavam presentes, cobriram o corpo do Chico até o pescoço. Aí eu chamei o militar e falei: por favor, descubra os braços do Chico. Ele falou: mas por quê? Porque as mãos ele sempre usou para poder ser tocado, e todo mundo tocava nas mãos dele. Então, as mãos eram o órgão que ele mais usou, e o coração, né? Então, eu pedi que descobrisse. Aí, ele, quando fez isso, o povo começou a vir, assim, põe a mão no peito, fazia prece, tudo. Aí o coronel falou assim: puxa, é verdade, as obras fazem isso mesmo. Eu falei: tem um detalhe, me surgiu a ideia agora, eu quero fazer o túmulo de Chico Xavier. Eu sou o presidente da Ideal e nós vamos fazer o túmulo. blindado para que ninguém abuse do corpo de Chico. E aí eu fiquei já em Uberaba, direto, já não saí, passamos aquele dia para fazer a sepultura. Aí pedimos para os guardas ficarem presentes. Já liguei em São Paulo, mandei uma equipe minha vir para lá para poder fazer as estruturas. E de, onde tinha o vão aberto, também pedi nas empresas de vidros blindados aqui de São Paulo. Então foi durante 3 meses, eu tinha, recebi uma chave do cemitério, eu entrava e saía toda hora no cemitério, entendeu? Então foi assim.
Hoje o túmulo dele é blindado.
É blindado. Então, e depois de tudo pronto, eu estava com a turma inaugurando o túmulo disso, aí um espírito amigo falou assim: Oswaldo, vai bater uma foto que o Chico está lá dentro. Eu falei, como assim? Falei, vai bater a foto, Oswaldo. Aí eu pedi para o pessoal, faça um pouquinho, que mandaram tirar uma foto que o Chico está aí dentro. E eu tirei a foto e aparece o espírito dele, ao lado de Maria, ao lado do busto dele. Aparece
no cemitério?
Dentro do túmulo.
Dentro do túmulo, perfeito.
Aí eu fui, o pessoal queria na televisão, tudo queria. Aí eu falei, não quero ficar divulgando nada, vocês querem a foto, pode mandar examinar.
Alguém pegou essa foto e divulgou em algum lugar? Você divulgou ela em algum lugar, alguma rede social?
Não tem nenhuma.
Não, em algum lugar da rede social tem?
Não, mas eu tenho várias.
Você pode mandar isso pra gente, divulgar? Pode ser divulgada na rede social?
Pode.
Então você manda pra gente e a Clarissa posta aqui no Facebook quando chegar.
Inclusive, na época, eu falei, vamos parar. Eu tenho em casa também, em vários lugares da minha casa eu tenho.
Muito bem. Então, agora eu queria que você, Rubens, se você contasse, tem algum caso assim que você, que marcante que você gostaria de contar pra gente a respeito das várias situações que vocês vivenciaram com o Chico Xavier?
É, um caso que me impressionou foi de uma senhora que fazia 2 anos que o filho desencarnado, e ela já estava numa situação crítica, né? Durante 2 anos ela largou na vida. E nessa noite eu estava lá no Chico e chegou os seus filhos, a sua família, carregando-a, né? Porque ela não tinha a mínima condição de se poder nem caminhar. E eu fiquei observando, e o Chico então recebe uma mensagem do filho dela, e mesmo ele dizendo o nome do espírito, ela nem se ligou no nome do espírito, e quem se ligou foi o marido. Aí o espírito deu a mensagem, mas eu achei estranho ela, com a maior necessidade de uma mensagem do filho, o filho estava falando com o irmão. E aquilo me estranhou, eu falei, ué, que razão, em vez de falar com a mãe, tá falando com o irmão, alguma coisa tem aí. E realmente tinha, no fim da mensagem, eu fui procurar esse rapaz, o irmão, querer saber dele por que o irmão estava realmente se dirigindo a ele. E ele falou, olha, meu irmão me salvou a vida. Eu falei, pô, mas por quê? Ele falou, olha, eu já estava com tudo pronto em casa, eu voltando de Uberaba, eu chegando em casa, eu ia me suicidar. E o irmão dele falando para ele que ele não fizesse aquilo que estava nos planos dele.
Olha que coisa linda, hein?
A mensagem, você vê coisa a força da mensagem. Pois dizem que a mensagem é tudo
não tem
igual,
força,
não,
né?
Tem.
Agora, parece que tem um caso aí que envolve um momento em que o Chico visitou uma penitenciária. Tem isso mesmo? Oswaldo, conta, Oswaldo, como é que aconteceu na penitenciária? Onde foi? Que penitenciária foi?
Aqui em São Paulo mesmo, ali perto de Santana, nós estivemos na penitenciária.
No antigo Carandiru?
É, antigo Carandiru. E um dos detentos, inclusive, quis fazer uma homenagem, falar algumas palavras para o Chico. Agora eu não me lembro os detalhes finais, mas esse detento ficou muito ligado e o Chico contou para nós o que se passava com este homem. Foi coisa divina, maravilhosa.
Parece que alguém perguntou de obsessores, né? Alguma coisa assim, é isso, Rubens? Durante essa ida na penitenciária?
Tinha uma pessoa lá que se aproximou de Chico e perguntou ao Chico o seguinte: Chico, você deve ter tido uma visão assim de muitos obsessores aqui nessa casa. Ele falou, não, obsessor não vi nenhum. Eu vi sim, muitas mães ao lado de seus filhos chorando.
Olha que coisa linda, hein? Sempre a mensagem
é a mãe, você vê, né? Sempre a mãe presente, né?
Agora, o Joel, você falou aí, nós falamos aqui hoje durante o programa que o Chico tinha um filho, Eurípides, mas o Chico não foi casado. Quem era esse filho do Chico?
Olha, quem pode responder melhor essa pergunta? Oswaldo Rubens, que conviveram com eles 30 anos. Eu, a gente só ouve notícias, então eu não tenho condições de afirmar
tá
coisas que eu ouvi. Eles é que podem afirmar.
Oswaldo, conta pra gente, Oswaldo.
O Chico agradecia muito ao Orlando Moreno, que era o presidente da nossa entidade. Foi constituído Orlando, eu, Rubens e outros amigos fazendo parte da diretoria. Então, o Chico agradecia muito ao Orlando, porque Orlando vestiu os filhos dele a cores.
Olha.
Foi a nossa editora que começou a fazer os primeiros livros espíritas a cores.
Uhum.
Então ele falou que ele agradecia muito o Orlando por ter vestido os meus filhos a cores. Olha que respeito, que amor e carinho.
E o filho dele?
O Eurípides.
Eurípides.
Eurípides tinha umas crises também.
Mas o Chico não foi casado, né?
Não, não. O dia que a mãe do Eurípides apareceu em Uberaba, e ela trazia uma criança pequena, ela falou: vem aqui, minha filha, você veio trazer o meu filho?
Ele falou para a mãe.
Falou para a mãe. E ela deu o Eurípides para ele, para ela. Pra
Olha Chico que coisa cuidar. Linda, filho adotivo.
É, e ele foi o irmão do Chico, né? O Eurípides. Foi o José. Ah, o Eurípides foi o José. O irmão do Chico, que ajudou muito o Chico no trabalho, na doutrina. Então, o Eurípides vive. E ele tinha também umas crises, que inclusive está no meu livro ali, que o meu filho também tinha essas crises, guiando um automóvel aqui na Ricardo Jafé. Ele bateu o carro e dava uma crise de ausência, ele batia muitos carros.
Rapidamente, eu preciso saber em quantos idiomas, né? Nós queremos saber em quantos idiomas as obras do Chico foram traduzidas.
Eu não sei a quantidade, não, mas muitos, muitos.
Muitos idiomas, né?
Muitos idiomas.
Com certeza já passa de 10.
10, né? Com mais de 10, né?
Mais de 10.
O Chico arrumava energia física, se alimentava adequadamente para poder ter todo esse trabalho?
Se alimentar, ele tinha aquela disciplina de se cuidar. Ele se cuidava, ninguém podia dizer que Chico não se cuidava. Ele se cuidava. Ele dormia muito pouco à noite. Isso sim.
3 horas.
Mas ele se refazia depois, durante a tarde, se cuidando, descansando. E de qualquer forma, as energias, a gente sabe que os amigos espirituais estão lá.
Estavam,
né?
Suprindo. Bom, no início do programa eu pedi para vocês que falassem aqui uma palavra especial relativa ao tema de hoje. Vocês falaram. Então agora, rapidamente para o nosso ouvinte, Joel, por que a humildade e amor referente ao Chico Xavier?
Perfeitamente. Humildade, o Chico Xavier teve não quando já adulto, quando era médium, desde moço, desde pequeno, sofreu muito. Depois da morte de Dona Maria, a mãe dele, viveu com a madrasta dele, judiaram muito dele, ele sempre humilde, sempre aceitando e sempre com muita fé. E amor, o próprio livro do Oswaldo Godoy diz: o homem chamado amor.
Muito bem. Oswaldo, por que a palavra disciplina relativa ao Chico Xavier?
Ele nos convidava a todos para termos fiel ao trabalho, termos disciplina, disciplina e disciplina, era o que ele nos dizia.
Rubens, por que a palavra honestidade em relação a Chico Xavier?
Porque Chico era exatamente isso. Ele era honesto com seus propósitos, com a sua missão e com os amigos espirituais. Usava da melhor e maior honestidade para poder cumprir a sua missão.
Olha, eu quero agradecer de coração a presença de vocês aqui hoje em nome da equipe do Semeando Boa Nova e dizer para vocês que nós seríamos aqui pelo menos mais uns 3 dias de programa direto para curtir e absorver esse conhecimento maravilhoso que vocês têm. Mas infelizmente o programa do Semeando Boa Nova de hoje está chegando no final dele. Eu quero convidar você que está na nossa audiência a estar conosco sábado que vem, onde nós estaremos com o nosso companheiro Genivaldo Forte, com a Força do Pensamento. A ganhadora dos 2 livros da segunda hora de hoje é a Vera Lu. Parabéns, Vera Lu. Eduardo Viegas da primeira hora e a Vera Lu da segunda hora. Semana que vem nós estaremos de volta com o tema aí, então, hoje é Anivaldo Forte, a força do pensamento. Você vai ficar por aqui na ABC com o programa Causas Nobres. O Dalto e o Luiz Gimenez já estão aí para assumir o microfone. E às 13 horas, encontro com o Nivaldo Franco e Miguel Sardano aqui pela ABC.
E uma boa semana para você, ouvinte.
E agradeço muito a participação de vocês aqui hoje, o Rubens, o Osvaldo e o Joel, que estiveram conosco aqui. Despedida em 10 segundos, Rubens.
Você, ouvinte, receba o meu agradecimento.
Osvaldo, sua despedida em 10 segundos.
Receba o nosso amor.
Joel, a sua despedida.
Amigos ouvintes, bom dia a todos, uma boa Páscoa e um abraço.
Hélio da Nossa, agora a sua consideração final, né?
E agora uma boa semana para você, ouvinte.
ABC.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC. Daqui a pouco, tem mais.
Alô, amigos da Rádio ABC. Aqui quem está falando é o Osmar Guerreiro, seu melhor companheiro. Durante toda a programação da Rádio ABC, tudo sobre as estradas, sobre o frete, sobre as condições das rodovias. Comigo, Osmar Guerreiro, aqui comandando a boleia do seu bruto. Alô, caminhoneiro!
Osmar Guerreiro, o amigo do caminhoneiro.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
De segunda a sexta, das 10 à meia-noite. A sua história de amor. A sua história de amor. A sua história de amor. Amor sem fim. Amor sem fim. De segunda a sexta, das 10 à meia-noite.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade. Ao seu lado, em todo lugar. Reportagens, muitas notícias. O que o ouvinte quer saber? Ao seu lado, Rádio ABC. Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta Causas Nobres. Apresentação: Antônio Dalto.